E eu
também tenho afirmado com isso também.
E era verdade. Essa toalha, quando é essa toalha toda. Ela é. É, é. Não,
é.
Só que foi que eu
tinha falado. Claro, claro. E eu, porque como eu tenho essa sinceridade.
Pois.
Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos, naturalmente a todos os seus deputados, aos nossos convidados, portanto, representantes da FENPROF, o professor José Costa, o professor Francisco Gonçalves e a professora Cátia Domingues. E, portanto, sejam bem-vindos a esta Comissão de Educação. Permitam-me dizer, a melhor comissão daqui da Assembleia da República e que fará seguramente jus à designação de educação. Como estamos também em início de ano letivo, e uma vez que esta é a comissão dedicada à educação, permitam também endereçar os votos de um excelente ano letivo para todos aqueles que fazem acontecer a escola, e que são tantos, mas de modo muito particular, os professores, naturalmente, os alunos e suas famílias, e todos os profissionais que fazem parte e que fazem acontecer também a nossa escola. E, portanto, a forma como nós temos esta petição aqui da audição dos peticionários, da petição número 152/16, primeira, pela urgente valorização da carreira docente. Esta é claramente uma preocupação de todos nós, todos os membros desta comissão, em que, apesar das salutares divergências entre todos nós, tem sido sempre possível encontrarmos as convergências necessárias para aquilo que é o essencial, e o essencial é, de facto, a construção de uma escola de qualidade e a urgente, como diz a vossa petição, a urgente valorização profissional, pessoal e institucional dos professores. E, portanto, aquilo que temos aqui para esta audição, a primeira intervenção será pela entidade, neste caso a FENPROF. Depois temos que terá 10 minutos iniciais, depois cada um dos grupos parlamentares que irá inscrever-se para intervir terá 3 minutos cada, para cada intervenção, e depois para a intervenção final, novamente pela entidade, pelos representantes da FENPROF, que terão depois também 10 minutos para a intervenção final. Neste caso, se me permite, então, passamos a palavra ao Sr. Professor José Feliciano da Costa, como representante da FENPROF, e que terá 10 minutos iniciais para a apresentação. Por favor, Sr. Professor.
Obrigado. Uma saudação. Está bem. Uma saudação ao Sr. Deputado. Penso que não é presidente da Comissão, mas piloto neste caso. Neste caso, está nessas funções. Vamos para. Uma saudação ao Sr. Deputado José Carvalho, na condição, neste momento, Presidente da Comissão e aos seus deputados também. Passo a apresentar, nós vamos tentar fazer aqui, enfim, intervenções, José Feliciano Costa, Secretário-Geral da FEMPROF, Francisco Gonçalves, também Secretário-Geral da FEMPROF, e a Cátia Domingos, a professora Cátia, nossa, é do Secretariado Nacional e a responsável nacional pelo primeiro ciclo, portanto, a coordenação do primeiro ciclo. Portanto, a origem que nos traz aqui, o motivo, é a petição pela urgente valorização da carreira docente. Recordar que esta petição teve 15 mil assinaturas, é importante dizer isso, recolhidas em muito poucas semanas. E essas 15 mil assinaturas, está ali uma senhora deputada a dizer que não, mas teve, foi enquadrada por aquelas 100 iniciais, e para dizer que, de certa forma, apesar de tudo e com todo o respeito, estranhámos no início, e ainda bem que aliás mais deputados aqui, estranhámos o formato de ela não entrar diretamente, mas pronto, mas percebemos, enfim, de qualquer forma é só esta nota, mas cá estamos. Os objetivos desta petição é valorizar a profissão, e os resultados, aliás, da não valorização estão à vista. Começava só por dizer, e é importante também colocar aqui em cima da mesa, hoje estão na contratação de escola horários ativos, mais de 1.300 horários. Estes 1.300 horários que estão ativos, portanto, não estão preenchidos. Correspondem a 23.580 horas. Quer isto dizer que o ano letivo começou hoje, o Sr. Ministro fez uma apresentação hoje, uma cerimónia solene de abertura do ano letivo, mas o ano letivo começa hoje, e segunda-feira, evidentemente, que é o dia limite para o começo das aulas, não é, do ano letivo. Nós estamos a falar de perto de 6 mil turmas em falta. 6 mil turmas. Isto tem implicações diretamente em mais de 100 mil alunos, que vão começar o ano letivo sem pelo menos um professor. Ou, aliás, com pelo menos um professor em falta. E, portanto, os resultados são estes. Dizer também que só no primeiro ciclo, nós estamos a falar de perto de 6 mil crianças, não é, jovens, enfim, que chegam à primeira vez na escola e que provavelmente vão ser distribuídos por outras salas, porque destes 1.350 e tal horários, cerca de 270 e tal, penso que é isso, são de horários, são professores do primeiro ciclo. E, portanto, entendemos que, e a origem da petição era essa, não é? Evidente, o objetivo, aliás, o caminho tem que ser a valorização da carreira, que é um processo que já devia ter começado há muito tempo. Evidentemente que isto é um longo percurso que é imputável, um conjunto sucessivo, enfim, de governos, não começou ontem, nem anteontem, nem o ano passado. Falar do processo de desvalorização da carreira. Na anterior legislatura, foi quando apresentámos esta petição, o Sr. Ministro, que é o mesmo, propôs um calendário para a negociação, e agora não vamos falar das peripécias, enfim, daquele processo que levou àquele protocolo negocial. Vale a pena entrar aqui em pormenores, mas de qualquer forma, o protocolo, que nós não assinámos, empurrava para 2027, para 2027, o fim do processo. Um processo que demorava quase uma legislatura inteira. Mas mais, a ideia era integrar em lei da Assembleia da República todo o processo de revisão do Estatuto, o que punha em causa futuras alterações à lei, não é? Evidentemente. E nós, de facto, reconhecemos, como é óbvio, que este espaço onde estamos aqui, e não temos dúvida nenhuma, que é a Casa da Democracia, mas os sindicatos são peças fundamentais também e construtores da democracia, e por isso dissemos que, sendo legítimos representantes dos professores, era importante até, enfim, pelas vicissitudes que isso podia causar, negociar aquilo em negociação, enfim, transformar, como é atualmente, e manter em decreto-lei. Dissemos também que a negociação tinha que cumprir, e isso está também na petição, todas as regras que constam da Lei Geral de Trabalho em Funções... Da Lei, nomeadamente da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que não era o que estava a acontecer na altura, e já agora, deixem-me abrir o parênteses, não é o que está a acontecer agora, e isto, digo isto porquê? Porque ficamos preocupados com o processo que se avizinha. O Ministro disse que ia marcar uma reunião para iniciar o processo de negociação do Estatuto já em setembro, e nas reuniões que antecederam, por outras razões, nomeadamente para alterações do Decreto-Lei, do 57 e do 51, nós somos convocados e chegamos à reunião sem o envio de documentos previamente, e mesmo em algumas destas reuniões, durante a reunião o documento não chega lá, às vezes é projetado num PowerPoint ou num quadro onde alguns de nós, porque já temos dificuldade em ver ao longe, não conseguimos ver o que lá está. E, portanto, ficamos preocupados e continuamos preocupados. Mas, de qualquer forma, esperemos que a suposta negociação, enfim, do Estatuto comece este mês. O problema, na altura, evidentemente, e já agora, tentar perceber também, mas isso no protocolo, vamos tentar perceber, e nós temos propostas, temos, enfim... uma proposta para a revisão do Estatuto que, enfim, foi aprovada após centenas de reuniões que fizemos por todo o país e depois de um plenário sindical que fizemos também com centenas de professores. O Sr. Ministro disse que, em declaração, disse-nos a nós que ia iniciar o processo pelo protocolo, mas mais recentemente disse que ia meter também a questão da avaliação de desempenho. Ontem, por causa da questão da falta de professores, falou dos concursos, portanto, vamos ver, mas de qualquer forma aguardamos. Para nós, as prioridades, evidentemente que já o dissemos, é a estrutura da carreira, nomeadamente com a questão, enfim, da valorização indiciária dos primeiros escalões, e esse era um primeiro sinal que era dado para, de facto, atrair jovens e, provavelmente, resolver ou começar a resolver este problema, trazer muitos dos milhares, dos 20 mil, ou alguns dos 20 mil professores que abandonaram a carreira nos últimos anos, nos últimos 15 a 20 anos. A questão das cotas e das vagas, evidentemente, para nós é importante, enfim, é inconcebível ter um processo de avaliação de desempenho limitado, enfim, estrangulado, por uma seleção, por um processo que deixa de ser formativo para ser punitivo. Não é? Nós até costumamos ilustrar isto, dizendo aos nossos alunos, imaginem se agora no teu... vamos fazer um teste de avaliação e eu só posso dar 5% ou 25% de muito bons ou excelentes, porque o resto está sujeito a cotas. Evidentemente também a questão das... e das condições de trabalho é para nós algo muito importante. Eu recordo que, e nós agora vamos amanhã fazer uma conferência de imprensa onde fizemos um levantamento nas escolas, como fazemos todos os anos, a questão dos horários de trabalho. As escolas continuam a cometer, enfim, por falta de orientação, e essa podia ter sido dada a um conjunto de irregularidades e ilegalidades nos horários de trabalho dos professores, e eu recordo aqui que um dos problemas que mais desgaste físico e emocional causa nos professores é o excesso, as ilegalidades, as irregularidades cometidas nos seus horários de trabalho, que ultrapassam as 35 horas, e um conjunto de tarefas que vale a pena agora estar aqui a pormenorizar, mas que não são muito, enfim, balizadas pelo que diz o Estatuto, no que aos direitos e deveres dos professores diz respeito. A questão da formação e do recrutamento, e depois, evidentemente, os direitos e os reveres, e, por último, o regime de férias, faltas e alunos. São estas as preocupações que aqui deixamos nesta primeira intervenção, num processo que, para nós, tem que começar urgentemente, que é o processo de revisão, de valorização da carreira, porque os resultados estão à vista hoje, no início do ano letivo, isso, portanto, é perceptível. E, para já, é isto. Não sei se, Francisco, agora queres acrescentar alguma coisa. Se for possível, peço desculpa.
Se for possível, mesmo que depois fiquemos com menos tempo para final, se a autorizar.
Muito bem. Pronto, passa então, portanto, a palavra ao professor Francisco Gonçalves e tomará então da palavra e depois, naturalmente, o tempo que usar agora será descontado na intervenção final. Muito bem, a palavra.
Só sublinhava um aspecto. Que tem a ver com o seguinte, Pelos dados que o Ministério da Educação apresentou no final do mês de julho, se nós olharmos para os 127 mil professores do quadro que existiam em dezembro de 2024, dois terços desses professores do quadro têm mais de 50 anos. 94,4% têm mais de 40 anos. Ora, essa situação implica que durante os próximos 20, 25 anos, 4 mil professores ao ano vão aposentar-se. Aliás, já foi o número mais ou menos atingido em 2024, este ano o número será um pouco inferior, andará por volta dos 3.500, 4.000, ficará um pouco abaixo. Há alguns professores que têm prolongado a sua carreira, digamos assim, mas o número de entradas é manifestamente inferior. Andará na casa dos 1.000, 1.500, sendo muito simpático, mas não cobre nem de perto nem de longe os 4.000. E aqui a grande questão é o que é necessário fazer, e nós entendemos que é a valorização, o José Feliciano Costa já colocou aqui esses aspectos, o que é necessário fazer para, no imediato, cobrir essa diferença. No nosso entender, o foco deve estar naqueles que, portanto, abandonaram a profissão nos últimos anos, que são profissionalmente habilitados e que são essencialmente do Norte, e os professores faltam essencialmente na região, nos distritos de Lisboa, Setúbal, embora também haja Santarém, Leiria, Beja e Faro. E, portanto, aquilo que tem sido oferecido é manifestamente insuficiente. E já agora, permitam-me, não colhe o argumento que temos ouvido por estes dias do Sr. Ministro de dizer que há 20 mil professores disponíveis, 20 mil são as candidaturas, disponíveis são 14 mil a nível das reservas de recrutamento, mas não é isso que importa aqui. O que importa é que este é o número mais baixo de sempre. E não podemos dizer que esses 14 mil chegam. Esses 14 mil chegariam se fossem dos grupos de recrutamento e das regiões onde fazem falta. Não me interessa ter, e é isso que acontece, por exemplo, muitos professores dos grupos de recrutamento de educação física, quando fazem falta é professores de geografia ou de história ou de matemática. Não me interessa ter muitos professores do Porto, de Braga e de Viana do Castelo, quando eles fazem falta em Lisboa, Setúbal, Santarém e por aí fora. Portanto, se queremos, de facto, resolver este problema, e não devemos abusar das habilitações próprias, não é? Ou até nem isso, devemos procurar que os professores tenham habilitações profissionais, como o estudo da OCDE demonstra que esse número tem crescido. É neste grupo que nós devemos procurar alterar a situação, garantindo depois que, no futuro, as nossas instituições do ensino superior conseguem produzir os tais 4 mil docentes e nos grupos de recrutamento em que são necessários. Portanto, este problema existe. Este ano estamos pior do que o ano passado, e estamos pior porque o número de disponíveis nunca foi tão baixo, porque o número de horas e de horários para a contratação de escola nunca foi, digamos assim, comparativamente, estamos pior que no ano anterior, e, portanto, a preocupação que deixávamos aqui aos senhores deputados é que, naturalmente, não pode ser com remendos. Os remendos são necessários, não pomos isso em causa, mas não é com remendos que se resolvem questões estruturais, e há aqui de facto uma necessidade em que seja feita uma valorização da carreira, e isso só pode ser conseguido com uma valorização urgente e revisão urgente e em alta do Estatuto da Carreira Docente, e era isso que eu queria sublinhar. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Professor Francisco Gonçalves. Julgo que logo a meio da intervenção do Sr. Professor José Feliciano da Costa, Sra. Deputada, não sei se queria inscrever, se queria dizer algo, era só mesmo só inscrever, muito bem, para a intervenção, muito bem. Pronto, entretanto, se me permitem, antes de passar a palavra para o grupo parlamentar do PPD-PSD, só um pequeno esclarecimento para que não fiquem dúvidas. Esta petição que aqui está a ser apresentada na Comissão de Educação não tem menor dignidade por não ser recebida em comissão, mas em petição e nesta modalidade de deputado-relator. Além do mais, tem a mesma dignidade da Comissão, na medida em que estão aqui todos os grupos parlamentares representados, como podem verificar, há inscrição de todos os grupos parlamentares e, portanto, a dignidade é a mesma e, portanto, estão a ser recebidos por esta Comissão de Educação e por todos os grupos parlamentares e, portanto, podem estar tranquilos em relação a isso. Agora, permitam-me esta nota, na medida, aliás, tal como tinham sido informados por parte dos serviços desta Comissão, qual seria a modalidade e, portanto, julgo que estamos esclarecidos em relação a isso. Muito obrigado. Passamos então a palavra à senhora deputada, à representante do PPD-PSD, a senhora deputada Maria Inês Barroso. Tem 3 minutos, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde. Cumprimento o doutor Francisco José Feliciano Costa, perdão, o doutor Francisco Gonçalves, a doutora Cátia Domingos, desejando as boas-vindas e agradecendo a vossa presença mais uma vez. Ai, desculpe, e a doutora Catarina Teixeira, que entretanto já está connosco. Muito obrigada também pela sua presença. Portanto, agradecendo a terem vindo mais uma vez falar connosco sobre esta matéria e saúdo que os objetivos da FENPROF neste momento estejam efetivamente alinhados com o Governo, ou seja, o que nós queremos é rever a carreira docente, valorizando-a. Aliás, vê-se mesmo no programa do 25º Governo Constitucional que a revisão do Estatuto da Carreira Docente, iniciado pelo anterior Governo, será retomada com vista a tornar a carreira mais atrativa, transparente e equitativa. De igual forma, rever-se-ão as habilitações para a docência, utilizando-as e ajustando-as às necessidades do sistema. Em jeito de nota prévia, permitam complementar, Sr. Presidente, se me permite, também no âmbito do esclarecimento sobre a nossa petição. A nossa petição atualizada ao dia de hoje, estivemos a consultar, a petição em si tem 208 assinaturas. Foi acompanhada de um abaixo assinado de 15 mil, o que não tem, do ponto de vista jurídico, a mesma interpretação. Daí que não tenha imediatamente seguido. Era só uma nota. E também, no fundo, deixar nota de que os 7 primeiros minutos do Dr. José Feliciano Costa foram a falar sobre o passado, sobre aquilo que aconteceu, e nós agora já estamos a falar efetivamente daquilo que interessa e dos dados que temos para analisar esta matéria, e é sobre isso que nós queremos efetivamente honrar a vossa vinda aqui. Sendo, portanto, um objetivo até ao final da legislatura esta revisão, é previsto acabar com as cotas de acesso ao 5º e 7º escalões, atualizando em alta os primeiros escalões remuneratórios. Este processo foi iniciado a 17 de janeiro com o regime de mobilidade por doença, um dossiê que ficou fechado fruto da negociação sindical e aprovado em Conselho de Ministros a 10 de março e já aplicado. É certo que o processo de revisão desta carreira estruturante e pilar da sociedade é e tem de ser longa demasiado para a urgência que os resultados anseiam. No entanto, esta é uma reforma séria. Os números têm que ser calculados, têm que ser apresentados e temos que falar de números reais e não de números que estimamos. Não queremos, como achamos que a FENPROF não quererá, um remendo, um retalho, mas sim uma revisão e valorização estrutural. É, aliás, a opinião de outros stakeholders, como o CIP, que considera esta pretensão da FENPROF extemporânea, pelo que esta questão nos parece, se não sanada, está em boa fé resolvida. Ademais, levanta a FENPROF a questão sobre a intenção do MESI de converter, do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, de converter o ECD em lei da Assembleia. Também consultando o parecer do sindicato entre os professores e educadores a esta mesma petição, verifica-se que indicam em sede de reunião que o Ministério da Educação, Ciência e Inovação manifestou expressamente a sua oposição a esta intenção, tendo obtido por parte do Sr. Ministro a garantia que o ECD manterá a sua natureza jurídica atual, isto é, continuará a revestir a forma de decreto-lei. A FENPROF, quanto a nós, falha em mencionar nas suas exigências, mas o grupo parlamentar considera relevante a menção do Conselho Nacional de Educação no seu parecer à presente petição, onde refere a necessidade de recentrar a missão e a função docente do processo de ensino-aprendizagem. Esta é uma prioridade que tem de ficar bem vincada e com a qual acreditamos que a FENPROF não discorda. Daí também fazer sentido referir que, cumulativamente a esta revisão do ECD, o Ministério esteja a sofrer uma profunda transformação. Os modelos de organização estão esgotados e uma verdadeira valorização da carreira docente transcende o seu estatuto. implica também um poder político e transparente, eficaz e eficiente na sua função de desenho, implementação e avaliação de políticas públicas. Ouvindo a necessidade e tendo o bem comum como objetivo, hoje podemos estar nesta audiência a discutir exigências de um processo negocial sobre a revisão do SCD, porque este processo já está encetado pelo
Governo. Sr. Deputado, tem mesmo de terminar, por favor.
A última frase, Sr. Presidente, e agradeço a sua compreensão. Portanto, o Grupo Parlamentar agradece à FENPROF o seu exercício do direito de petição que hoje permite continuar a adensar da muito necessária e à muito desejada valorização e revisão da carreira docente. Estamos certos que trabalharemos juntos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Cardoso, e dispõe 3 minutos para o efeito. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros da FENPROF. Permitam-me, antes de ir ao tema que aqui nos traz, de dar 2 notas. A primeira delas, dado que é a primeira intervenção pública que faço depois do bárbaro assassinato do Charlie Kirk ontem numa universidade no Utah, de expressar as minhas profundas condolências à família, dado que esta era uma das maiores referências, não só para a minha geração, mas também para mim do ponto de vista pessoal, que foi uma das grandes influências para o meu pensamento político e para me motivar a estar na política. E ver o modus operandi de certa extrema-esquerda é algo que me revolta e que me deixa verdadeiramente enojado com o caminho que o mundo leva hoje em dia. Depois, dado que hoje também é o primeiro dia do ano letivo, desejar a todos aqueles que estão nas nossas escolas, aos nossos jovens, aos assistentes operacionais, aos assistentes técnicos, aos administrativos, votos de um excelente ano letivo. E para os nossos professores, que tanta falta fazem nas nossas escolas, dizer que estamos ao seu lado aqui a trabalhar por eles todos os dias. Depois, relativamente ao tema que aqui nos traz, eu pensava que era hoje que eu ia cumprir o meu sonho. De verdade, pensava hoje que ia cumprir o meu sonho de estar face a face com o professor Mário Nogueira para lhe dar uma interrogação que há muito tempo eu tenho. Interrogação essa que não é só minha, mas de tantos e tantos portugueses. Fazer-lhe a questão, qual foi a última vez que trabalhou na vida? Qual foi a última vez que esteve numa sala de aula a trabalhar? Porque isto é muito bonito, falarmos de cátedra, dos problemas do ensino e disto tudo, chegamos ao fim da carreira, não somos avaliados, reformamos-nos no 10º escalão e isto é uma festa. E por isso, infelizmente, o professor Mário Nogueira já aqui não está para eu lhe dizer olhos nos olhos que ele nunca fez nada na vida. Mas eu gostava, por isso, de transmitir e aproveitar que esta audição está a ser gravada para deixar claro 2 compromissos que o Chega cumprirá quando for governo em Portugal. Por um lado, todos os pseudo-sindicalistas parasitas que pululam a administração pública, acabar-se-á a mama. E em segundo lugar, a todos estes que preferem estar na vida sindical em vez de estar a trabalhar, vão ser postos no seu lugar, que é a trabalhar. Esse é os compromissos que o Chega aqui deixa. Relativamente à petição que aqui nos traz, gostava de deixar 2 notas. Em primeiro lugar, sobre o estatuto da carreira, docente, o Chega abriu um grupo de trabalho aqui na Assembleia da República para monitorizar, acompanhar todo este processo, para garantir que existe uma verdadeira valorização salarial destes profissionais. Não é preciso sermos marxistas nem comunistas para defendermos aquilo que é o bom senso, que é a razoabilidade, que é a valorização destes profissionais. Em segundo lugar, relativamente aos jovens que tanta falta fazem ingressar nesta profissão e ao reconhecimento que é preciso dar-lhes, à valorização que é preciso que lhes seja dada, posso dizer que esta será pedra de toque nas negociações para o Orçamento de Estado de 2026 para o Grupo Parlamentar do Chega. E por isso votaremos favoravelmente não só as propostas que apresentaremos para valorizar e para dar aqui um novo elan a que os jovens queiram ir para esta profissão, mas também e sobretudo, como é a nossa panagem e como temos feito, votaremos favoravelmente todas as propostas que forem apresentadas, independentemente do seu proponente, que valorizem os professores, os assistentes operacionais e todos aqueles que dignificam a escola. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só peço, se me permitem, e à semelhança do que fiz no início desta petição e quando estivemos aqui para esta tarde ouvir os peticionários da FENPROF, é um pedido que foi feito aqui expresso, como julgo que se recordam das primeiras palavras que eu aqui proferi, era que fizéssemos jus à denominação e à designação desta comissão e tivéssemos educação e urbanidade nos termos a usar e, portanto, permitam-me que fique aqui esta nota. Naturalmente, cada um dos deputados é livre de ocupar e de usar o tempo que lhe é determinado da forma como entender. De qualquer das formas, eu nesta qualidade de Presidente, permitam-me só esta nota. E passo, de facto, a palavra, então, à senhora Deputada, representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora Deputada Aida de Carvalho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. E quero cumprimentar naturalmente esta delegação, composta pelo Sr. Secretário-Geral Francisco Gonçalves e o Sr. Secretário-Geral José Feliciano Costa, bem como a professora Cátia Domingos e a professora Cátia Teixeira. Dizer-lhes que esta, de facto esta petição, 152, foi apresentada pela Federação Nacional dos Professores, dar avante e designar o FENPROF, e subscrita, portanto, como a deputada Inês já deu nota, de facto, pelo um número reduzido. Eu, aliás, já tenho aqui nota que são 123 cidadãos. Exato. Pode haver, efetivamente, aqui um pequeno lapso que deu entrada nesta Assembleia da República em fevereiro, depois de ter sido recebida por esta Comissão em março, para ser apreciada justamente em março, mas, como nós sabemos, vicissitudes, considerando que o Governo entrou em gestão e que esta Assembleia da República foi naturalmente dissolvida, portanto, estamos aqui em setembro de 2025. Portanto, quero naturalmente parabenizar os peticionários, porque defendem a valorização, que também é uma defesa, como sabem, uma matriz do Partido Socialista, defendem a valorização da profissão do docente, sendo ela naturalmente fundamental, esta valorização, para tornar esta profissão cada vez mais atrativa, e esta defesa e esta vontade de valorização, como nós sabemos, é partilhada por uma série de entidades nacionais e internacionais, nomeadamente o Conselho Nacional de Educação, bem como o painel do alto nível das Nações Unidas para a profissão docente e pelo próprio Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Entre as várias balizas que defendem estas valorizações, encontramos a questão do desempenho, tal como já foi aqui falado, esta necessidade de rever as questões do desempenho, as condições do trabalho e todo o ecossistema da comunidade educativa em que decorrem, entre os horários, assistentes operacionais e outras matérias, a formação e o recrutamento, bem como ingressos e respectivas mobilidades, os direitos e deveres de toda esta comunidade educativa, entre eles a questão das faltas, férias, licenças, regimes disciplinares, posições transitórias, toda uma série de matérias de regulação da valorização profissional. Nesta petição foi também aqui apresentada esta questão do novo estatuto da carreira docente, que, segundo o Ministério, está previsto entrar para o ano 2027 em vigor, e a FENPROF almeja que esta entrada se efetive no ano de 2026. Também se opõem, como já deram aqui nota, ao facto do Estatuto da Carreira Docente reverter na forma de lei da Assembleia da República, ao invés, nomeadamente, do decreto-lei, uma vez que isso condiciona, como todos nós sabemos, as negociações num quadro de negociação coletiva, conforme o artigo 347 da Lei Geral e seguintes da Lei Geral das Funções Públicas. Ora, perante este estado de arte, cumpro-me dizer, naturalmente, que o Partido Socialista defende, na sua matriz identitária, sempre a escola pública e a respectiva valorização em todas as suas dimensões. Para isso, ao longo na anterior legislatura, que depois, entretanto, caducou, e agora que foram arrastadas um conjunto alargado de iniciativas, passo a citar o projeto de resolução que recomenda ao Governo e garante o reconhecimento do tempo de serviço efetivo prestado aos centros de ensino superior às mesmas condições, isto é, as pessoas que efetivaram serviço no ensino superior, que depois ele seja reconhecido noutros sistemas. Outro projeto de resolução que recomenda ao Governo que garanta a correção das ultrapassagens de progressão de carreira, assegurando efetivamente a contabilização, só para terminar, de todo o tempo de serviço dos respectivos professores, e recomenda ainda também um outro projeto de resolução para que se numerar, ou seja, atualizar o rácio dos assistentes operacionais e dos assistentes técnicos. São, sem dúvida, o Grupo Parlamentar agradece toda a vontade da FENPROF na valorização da escola pública, dizendo que tudo fará para que possamos, então, alinhar toda esta nossa estratégia de trabalho conjunto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, passamos então a palavra para o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Angelique da Teresa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação e, naturalmente, os meus colegas de comissão. A valorização da docência é a base da meritocracia que nós defendemos para Portugal, mas não são só os professores do cerne da escola, os alunos também. E do nosso ponto de vista, os alunos têm sido, de facto, os parentes pobres da escola. Naturalmente que estamos todos cientes, e julgo eu, tanto da esquerda à direita, defendemos a valorização da carreira docente, num provavelmente um programa diferente de outros, mas acho que é unânime que sem docentes devidamente valorizados temos um corpo profissional desmotivado. E saudar também a FENPROF, porque isto realmente parece quase um fenómeno do entroncamento. O MESI não tem dados, o Ministério da Educação não tem dados numa série de frentes que nós inclusive solicitamos, mas a FENPROF tem sempre números para tudo. E, portanto, dado a estatística que a FENPROF adianta, eu aproveito esta petição para vos fazer algumas perguntas, que é uma base da nossa preocupação, tanto no que toca à meritocracia e ao facto dos alunos precisarem de ter aulas, como, inclusive, é para aqueles professores que, preocupados em cumprir os programas que têm, depois, com menos horas de aulas, andam sempre a correr atrás do prejuízo e, naturalmente, os maiores prejudicados disto são os alunos. E, portanto, já que a FENPROF tem tantos números e tem tanta estatística que o Ministério da Educação não tem, aquilo que eu gostaria de saber era se tem valores relativamente ao impacto das greves no cumprimento do ensino dos programas, se tem esses valores, inclusive, no impacto das disciplinas que são aquelas que são nucleares, e aproveito também, já que a delegação falou dos grupos de recrutamento e bem, efetivamente há mais professores formados a norte do que a sul. E aquilo que eu gostaria de perguntar à FENPROF, e portanto aproveitar a vossa experiência, no vosso entender, perceber o que é que correu bem a norte e o que é que corre mal a sul, para que haja esta discrepância, porque isto não tem a ver com professores deslocados, tem a ver com a formação à saída. E para já era tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Angelique da Teresa. Passo então a palavra para a representante do Grupo Parlamentar do LIBRE, a Sra. Deputada Filipa Pinto. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente desta Comissão neste momento. E eu gostaria de agradecer a presente... É o Sr. Deputado Relator. Queria agradecer a presença novamente da FENPROF nesta comissão e pedir desculpa aos senhores representantes da delegação da FENPROF aqui presentes pela intervenção desrespeitosa e vergonhosa do Sr. Deputado Chega, que não tem a mínima noção do que é um sindicalista e do papel dos sindicatos nas negociações das condições de trabalho dos profissionais. Peço-vos desculpa em meu nome pessoal e, se calhar, de mais alguns aqui presentes nesta comissão. Gostaria de lhes dizer que também o LIBRE concorda com todas as preocupações que nos apresentam e o presente e o retrato do presente é este. Há cerca de 4 mil aposentações por ano e os candidatos a professor não chegam sequer aos 2 mil, como já aqui referiram. Este é o cenário, estes são os números, não é preciso um ministério ou uma entidade que faça uma análise detalhada destes números, porque estes são, de facto, os números reais. No nosso entender, nunca uma transformação tão relevante e de base como o Estatuto da Carreira Docente pode ser concretizada sem uma negociação regular e de boa fé com os profissionais de educação e com as suas organizações representativas, como são os sindicatos, e é esse o vosso papel também. Sobre estas alterações, consideramos que a Assembleia da República deve acompanhar atentamente e de perto, e por isso é muito relevante a vossa presença nesta comissão. A FENPROF, nesta petição, diz que as áreas e prioridades negociais devem ser a estrutura da carreira, a avaliação do desempenho, as condições de trabalho e os horários, a formação, o recrutamento, o ingresso e mobilidades, direitos, deveres, faltas, férias e licenças, e são também, e é nesse sentido que eu gostaria de perguntar à FENPROF qual tem sido a abertura do Governo para a negociação destas prioridades que vocês elencaram. Que abertura tem para colmatar estes problemas da vossa visão das negociações? Quais são as mais importantes mudanças que julgam ser necessário implementar neste diploma? Vocês referiram que tinha a ver com a valorização da carreira, obviamente que ninguém quer entrar numa carreira que não seja atrativa, e também a formação de professores a longo prazo será uma das soluções para resolver o problema da falta de professores. A carga horária e a falta de profissionais de educação é um problema nacional que tarda em ser resolvido. E já agora, porque este governo também tem sido profícuo em anúncios, queríamos aproveitar para perguntar à FENPROF qual é a vossa visão sobre esta anunciada reforma do Ministério da Educação. Se foram os sindicatos ouvidos para realizar esta reforma e já agora se consideram que a delegação de competências prometida para as CCDRs é uma boa medida para o futuro, eliminando uma série de entidades que faziam parte do que era considerado o Ministério da Educação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Passamos então a palavra para a representante do Grupo Parlamentar do PCP, do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Ana Paula Santos. Tem a palavra, Sra. Deputada?
O Ana está a mais.
Peço desculpa, Sra. Deputada. Peço desculpa. Portanto, a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Agradeço. Queria começar por saudar a FENPROF por esta petição e pela sua intervenção, pela valorização dos docentes e pela valorização da escola pública. E uma saudação aos seus dirigentes, porque foi de facto, eu não posso deixar de fazer esta referência hoje nesta reunião, porque a organização sindical, os direitos sindicais, são direitos que fazem parte do nosso regime democrático e nós consideramos que devem ser assegurados, devem ser cumpridos, devem ser respeitados, porque aquilo que nós estamos, há quem se, de facto, incomode com a organização dos trabalhadores e porque colocam em cima da mesa aquelas que são as suas reivindicações e confrontam com opções do passado reacionárias e, de facto, não têm em conta a educação e a escola pública como um direito de todos, os estudantes, e que para isso tem que ser assegurado por trabalhadores devidamente valorizados, reconhecidos e com o devido investimento. É este o sentido e eu queria saudar a FENPROF pela intervenção que tem tido ao longo dos anos nesta perspectiva, uma lógica de uma intervenção, de facto, uma escola pública gratuita, de qualidade para todos e, naturalmente, na defesa dos direitos dos seus trabalhadores. Eu creio que estamos confrontados aqui com um problema, porque aquilo que é prejudicial para os estudantes é agora iniciar um ano letivo como se iniciaram já anos letivos anteriores e em que não têm aulas porque faltam professores. E faltam professores porque não foram tomadas medidas para, de facto, valorizar a carreira docente. E não me recordo, há uns anos, podemos já dizer assim já há alguns anos, mas que os professores eram convidados a emigrar, uma profunda precariedade em que foram profundamente desvalorizados. E isso teve impacto negativo na escola, teve impacto negativo nos estudantes. Portanto, aquilo que é prejudicial neste momento não são os professores reivindicarem e lutar pelos seus direitos. Aquilo que é prejudicial é não haver professores como consequência da política de direita de sucessivos governos, e é com isso que estamos confrontados neste momento. E, portanto, hoje foram aqui partilhados um conjunto de dados que eu agradeço. Nós, no acompanhamento que temos feito, de facto, a situação que verificamos é que há uma degradação e é muito preocupante esta situação da falta de professores, há horários que não estão preenchidos, alunos que não têm aulas, professores que estão em condições de se aposentar e aqueles que estão a formar não suprem aqueles que saem, são em número inferior àqueles que saem. E, portanto, aquilo que se impõe não são remendos, são de facto medidas estruturais e eu queria aqui colocar, ainda ontem tivemos a oportunidade, na declaração política que o PCP fez na Comissão Permanente, foi exatamente este o tema que trouxemos, o início do ano letivo, e este, entre outros, foi uma das questões que abordámos nessa nossa intervenção, e aquilo que nós consideramos é que, de facto, que tem que se avançar com respeito pelo processo de negociação coletiva, e consideramos que essa é a sede primordial para a negociação da carreira docente, da sua valorização, para, de facto, se consiga, quando falamos da atração de professores, não é possível atração se não houver valorização da carreira, das suas condições de trabalho, salários, entre várias matérias que foram aqui colocadas. Vemos com muita preocupação porque o Governo, aliás, o Governo do PSD e o CDS, no anterior mandato, atirava a revisão para 2027, mas neste programa fala ao longo de uma legislatura. Ou seja, e se este o problema premente para fixar professores, para podermos ter mais professores, é de facto a revisão e a valorização da carreira docente e das suas condições de trabalho, não resolver isto com a premência que se segue num processo verdadeiramente negocial e atendendo àquelas que são as questões colocadas pelos sindicatos, neste caso concreto, e pelos professores, de facto não vamos resolver o problema. Vou terminar, eu queria deixar esta questão, vou terminar mesmo dizendo, da parte do PCP, naturalmente continuaremos a intervir com este objetivo de valorizar professores, todos os trabalhadores da educação, garantir as condições de um processo de ensino-aprendizagem com qualidade para os estudantes e, de facto, uma escola pública com o investimento que é necessário para aquela que é a sua missão. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Paula Santos, sem humana. Portanto, está o esclarecimento feito. E passamos então a palavra para o senhor professor José Feliciano da Costa, que falará, exato, o tempo dividido, portanto, entre o professor José Feliciano da Costa e o professor Francisco Gonçalves para os 6 minutos finais.
Ok, obrigado. Tem a palavra. Tentar ser rápido. Obrigado, senhores deputados. Senhora deputada, desculpe. Eu falei sobre o passado para enquadrar esta petição. Tem um tempo, e foi por causa disso, e portanto, foi o momento da sua entrega, está lá no texto, e teve um momento e teve a sua oportunidade, e foi por isso, no sentido de fazer esse enquadramento. Mas falámos também do futuro, eu e o professor Francisco, e o futuro são 4 mil professores ano. Aliás, isso são números do próprio Ministério da Educação, sou ministro, divulgou num estudo da nova SBE, que era para ser divulgado, enfim, um dia destes, mas que acabou por não ser. E nós estamos a falar de saírem do sistema cerca de 100 mil professores nos próximos 25 anos, e a entrada, sabemos, não é? Mas, portanto, vai ficar aqui um déficit enorme que vai crescendo de ano para ano, mas também dissemos, e isso é o futuro, é o que não está a ser feito. E não são os planos de sucesso, o 1, o 2, não sei se virá o 3 ou o 4, carregando os professores nas escolas com horas extraordinárias e arranjando um conjunto de estratagemas. O senhor ministro hoje falava em sumários. Se fizer aulas de substituição, ou se pegar num conjunto de crianças do primeiro ciclo e dividir por outras salas, eles têm sumário, mas continuam sem ter professor, porque, ao fim, há uma situação complexa. E isso não resolve o assunto. E, portanto, mas aguardamos pelo processo de revisão do estatuto e, portanto, vamos ver. Em setembro, há uma reunião marcada, e nesse sentido. Em relação à questão colocada pela senhora deputada da Iniciativa Liberal, dizer-lhe só, começando pela última questão, as instituições de ensino superior foram fechando cá embaixo, no Sul, ao longo dos anos. Estamos a falar de um processo da saída de professores profissionalizados do sistema, porque não, enfim, o sistema não lhes criava condições, e esses são profissionalizados. Nós estamos a falar de 15 ou 20 mil professores que nos últimos 15 ou 20 anos abandonaram o sistema. E os jovens, pela falta de atratividade da profissão, não, enfim, não escolhiam. As universidades foram fechando as saídas de ensino, tanto as escolas superiores de educação como as universidades que davam após a licenciatura, e isso aconteceu mais aqui embaixo do que lá em cima no Norte, e, portanto, há esta decalagem. Mas hoje em dia, o Sr. Ministro estava a dizer que podíamos trazer professores, quer dizer, os professores que estão neste momento nas reservas de recrutamento são recontratados. A maior parte deles com mais de 45, com uma média de idade superior a 45 e com muito tempo de serviço. Não se vai dizer a um professor do Norte, que até pode nem ser deste grupo de recrutamento, vai lá para baixo para Lisboa para pagares um quarto de 600 ou 700 euros para resolveres a situação. Portanto, isso, em relação à questão, a greve é uma forma de luta e nós não o fazemos assim de forma espontânea. Auscultamos os professores, percebemos, não é? E é o último. Agora, eu digo-lhe uma coisa, senhora deputada. As greves não tiveram impacto nos processos de aprendizagem, mas há uma coisa que teve impacto nos processos de aprendizagem: a falta de professores. Isso tem impacto nos processos de aprendizagem e, portanto, é a resposta que eu lhe consigo dar neste momento. Em relação, eu penso que aqui o Sr. Deputado Presidente da Comissão enquadrou bem ali, enfim, a intervenção do Sr. Deputado do Chega, quando referiu questões de educação e de urbanidade.
e de facto faltou-lhe, além de ser extremamente grosseiro e agressivo. Oh, senhor deputado, se fosse meu aluno, eu punha-o na rua, mas como não posso fazê-lo, fica-lhe mal. Em relação ao professor Mário Nogueira, coloco-lhe a questão pessoalmente. Se quiser, eu dou-lhe o número de telefone. Está bem? E, portanto, sindicalismo é trabalho. Como o senhor está aí sentado, o senhor é deputado da Assembleia da República, eu também não lhe vou perguntar se alguma vez trabalhou na vida. Não é uma forma de se dirigir a quem está aqui. E em relação a isso, não lhe consigo dizer mais nada. Francisco.
Bom, passamos... Muito bem, pronto, passamos então a palavra para o restante tempo para o professor Francisco Gonçalves.
Muito rapidamente, nós viemos aqui trazer um problema, a falta de professores, que eu julgo que é inegável. A solução para a falta de professores, para cobrir o insuficiente número de entradas relativamente ao crescente número de saídas para a aposentação, a solução passa pela valorização da carreira. Nós sabemos que essa é uma matéria do governo, mas o que é facto é que até este momento o problema não foi resolvido e a Assembleia da República não deixa de ter as competências que tem e, portanto, é um órgão de soberania e nós entendemos que tem um papel a desempenhar também sobre esta matéria. Já agora, e sobre uma outra matéria, porque acaba por estar relacionada com isto, o Decreto-Lei 99/2025, que iniciou o processo de reforma do Estado, faz uma concessão da gestão da carreira, da gestão dos concursos, da avaliação de desempenho a uma estrutura, a um instituto público, que é a administração indireta do Estado. Estamos a falar de uma agência que terá também competências para celebrar contratos com o privado para o fornecimento de serviços de educação e que poderá até constituir-se como, ou constituir sociedades anónimas para fornecer o serviço de educação. E, no nosso entender, há aqui uma espécie de usurpação de competências que a Constituição, no seu artigo 199, atribui ao Governo. Portanto, parece-nos ser também uma matéria que merece, digamos, consideração, apreciação aqui por parte dos senhores deputados. Por último, dizer o seguinte. Todos os que estamos à volta desta mesa, deputados e dirigentes sindicais, fomos eleitos em diferentes âmbitos e já agora aproveitava também para informar, porque por vezes essa informação não existe, que dos quatro elementos da FENPROF que aqui estão, três deles dão aulas neste momento, tiveram aulas, tiveram com os seus alunos esta semana e vão estar na próxima semana e, portanto, mesmo o único elemento que este ano não vai ter aulas, por exemplo, teve aulas o ano passado. Portanto, é só para esclarecer, mas e dizer que isto, este exemplo desta delegação da FENPROF recapitula aquilo que a FENPROF tem e é. A FENPROF tem alguns dirigentes a tempo inteiro quando isso é necessário, mas a maioria esmagadora dos dirigentes da FENPROF são professores nas escolas, trabalham todos os dias nas escolas, fazemos por ano centenas de reuniões nas escolas, todos os anos estamos com milhares de professores e trazemos à Assembleia da República, no quadro de respeito institucional e de, eu estou mesmo a terminar, institucionalmente e com o respeito que nos merecem as pessoas e com a cortesia e urbanidade que é necessária, trazemos aqui os nossos pontos de vista, que naturalmente serão diferentes de um ou de outro, mas é essas as regras da democracia. Portanto, queria agradecer ao seu portanto, e aos restantes deputados a gentileza de nos terem recebido para poderem naturalmente avaliar aquelas que são as nossas preocupações e ir atuar dentro das competências que lhes estão atribuídas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Francisco Gonçalves. Naturalmente, se me permitem, e antes de terminarmos esta petição e esta comissão, à semelhança do que foi dito no início, quando falei da questão da educação e de fazer jus à denominação desta comissão, naturalmente que era para todos, era para deputados e era para os convidados. E, portanto, eu acho que quando nós falamos da questão da urbanidade e da necessidade da urbanidade e da questão da educação e do respeito, é fundamental também que convidados desta comissão tratem também com educação e com urbanidade aqueles que estão eleitos democraticamente pelo povo português e por todos os eleitores portugueses. E, portanto, julgo que também é importante deixar aqui esta nota. E, mais ainda, uma vez que estamos perante, maioritariamente, um grupo de professores dos diversos grupos parlamentares que aqui estão, e os professores têm esse particular dever de servir de exemplo. E, portanto, aquilo que eu tenho, de facto, a pedir desculpa é aos portugueses que nos estão a ouvir, aos portugueses que nos elegeram, por alguns atos e algumas atitudes e algumas palavras e alguns termos que foram menos corretos e que não fizeram jus à denominação da nossa comissão que nós honradamente aqui representamos, que é de educação. Portanto, muito obrigado, senhores deputados, senhores representantes também da FENPROF, e permitam-me também uma palavra que muitas vezes é esquecida para todos os representantes que aqui estão dos grupos parlamentares e também os assessores da nossa comissão que profissionalmente organizam e orientam todos os nossos trabalhos. Muito obrigado e continuação de bom trabalho para todos.
Se vocês quiserem.